Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Leandro Teixeira, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para a parte 2 do papo sobre Kamen Rider Black e também a sua versão RX. Eu quero saber se tem mais algum personagem do Black que vocês queiram falar a respeito. Porque eu sinceramente acho que entre o Isamu, o Nobuhiko, a Kyoko e a Sati, e as motos, obviamente, fecha-se o elenco principal.
Falta só os demônios, né? Que são os três sacerdotes. Exato. Eu acho que fora isso, não tem mais nem personagem de cabeça que eu lembro. Tem um monte de baleia.
Tem um monte de baleia, tem a tropa juvenil, tem aquele... o Daimon, né? O Yoichi.
Mas vou lá, o monstro baleia acho que fica aqui 2-3 episódios também.
Não é tanto assim, não. Mas assim, o que tem lá são os três sacerdotes, talvez seja o mais relevante, que é o pessoal que tá controlando os Gorons, né, enquanto eles estão esperando o Imperador Secular, né? E mais tarde eles até aparecem, episódio de terror depois da metamorfose e tal. Mas eu vou confessar que eu não me recordo o nome dele, se alguém puder ajudar. Eu lembro que a mulher chamava Pérola, mas não me recordo.
Isso, a Pérola, aí tem o Junker, né, que aqui virou Dunker, que é o nome em alemão. E tem o Barão Ron, né?
Barão, exatamente.
E se não me engano, é outro nome no Japão também.
Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser só uma literação falando japonês.
É capaz também. Mas a Pérola, eu tenho quase certeza que é outra coisa em japonês.
Não. Pérola, com certeza, não é uma pronúncia que o japonês possa falar, né, velho? Que tem RL na mesma palavra. Impossível ele pronunciar isso.
Se não me engano, era Bishinu, um bagulho assim.
Eu até lembro da morte dela especificamente, que não é nem o Black que destrói ela, cara. Ela se sacrifica pro Shadow Moon acabar com o Black, mas no final acaba que não dá certo.
Sim.
Quem acaba matando ela é o próprio Shadow Moon. É a única que realmente me lembro, porque é um pouco mais dramático quando acontece com ela, quando ela vira um monstro meio lagarto, sei lá, meio pterodáctilo, eu lembro bem. E acaba que é esse o fim trágico da personagem. Mas os outros dois, assim, só isso. Esse é o elenco principal. Basicamente, todo episódio vai ser isso. Um deles vai criar alguma coisa, o outro vai reclamar que ele é um inútil, né? Sempre vai acontecer. E vamos mandar alguma coisa pra dar um jeito de acordar o Shadow Moon. Sequestrar alguém, normalmente a Kyoko, né? Sequestrar alguém, tentar fazer algum plano maluco, enganar alguma pessoa pra dar certo e, se possível, matar o Samu. Menos quando é com o Taurus, né? Quando o Taurus aparece aparece na série, que eu recordava desde o começo, mas nós estamos informando que isso não é verdade, que ele, na verdade, ele conta que ele também nasceu no eclipse solar, então ele poderia ser imperador secular, só que ele não tem a Kingstone. Então ele quer matar o Sam pra pegar a pedra dele e virar imperador ele mesmo, que é o plano máximo lá do Estado. Mas fora ele, que tem uma postura um pouco diferente, o resto dos episódios é isso.
E como termina Kamen Rider Black?
Bom, depois do primeiro arco, né, do Taurus e o Shadow Moon acordando e derrotando ele numa porrada só e roubando o Sabre Satã, eles vão ficar se enfrentando por algum tempo, também a mesma coisa, porque ele tem que matar o Black para que ele possa, o Black Sam, para que ele possa tornar um imperador secular, até o momento que aparece o Rei Criador, né? Acho que fala que, na verdade, não. O rei mesmo é ele. Ele que vai ficar com o imperador secular. Ele derrota o Shadow Moon, né? Eu não lembro se ele mata o Shadow Moon ou não, e o Black vai enfrentar ele com o poder do que sobrou do Shadow Moon, que dá o poder pra ele, pra luta final. Aí é como se os dois juntos enfrentassem o Rei Criador.
E nisso, o nosso amiguinho Shadow Moon morre.
Pela primeira vez.
É, pela primeira vez.
Ele virou, e ele acabou... morre no lugar que é um inferno. É descrito como um inferno. Na verdade, é só uma preta com uma chaminha de volta.
Ele acaba virando um curirim dos Kamen Riders.
É. Bem no sentido da primeira sílaba.
E é esse o final, né? Depois de toda a confusão pra ver quem ia ser o imperador secular, no final, o episódio último que a gente via, que é o episódio 50, é a revelação de quem seria o verdadeiro imperador e não é nenhum dos dois. E isso é muito decepcionante. Mas você no Brasil, você não vai ver na época essa luta, porque ela não passou, né? A gente vai assistir muito tempo depois, já com DVD, já com VHS lá, de jeito que a gente assistiu.
Não, foi no DVD, cara. Quando veio o DVD pro Brasil.
Eu baixei da internet que já tinha. Mas é isso, né? No final das contas, a briga toda entre os dois riders da temporada não tinha muito propósito, né? Tanto fazia quanto os dois vencessem, no final das contas.
E também é uma coisa que foge um pouco do padrão, né? Porque em série americana, obviamente, ia ser um dos dois, ou escolhido.
É. Ah, se fosse... ah, mas é legal lembrar também que, bem no finalzinho, o Nobuhiro, ele volta a lembrar quem ele é. E é por isso até que
para a batalha final por conta disso. Sim, ele consegue de alguma forma.
E o Recriador, ele interfere, porque eu acho que se o Nobuhiko tivesse ganho e pegasse os dois Kingstone pra ele, eu acho que não ia dar em nada. Ele ia acabar com o Recriador e ia continuar o Gorgon lá do mal.
Talvez acontecesse isso, mas no final não foi como a série terminou, né? Ela termina com essa luta e o Sam, ele decide seguir com uma profissão dele, ele vai ser piloto de helicóptero sozinho, porque ele não consegue mais falar com a irmã adotiva dele, porque, bom, né, ele é basicamente responsável pela morte do irmão biológico dela, então, né? Pegou mal ali, devia ser uma festa de Natal meio triste essa.
Sabe o único parente vivo que você tem? Então, eu matei.
É, foi mal, hein? Desculpa aí. Ah, mas se quiser sair pra ir no cinema qualquer hora, pode me chamar, tá? Porra.
Né, vamos... Como no é final que fala sozinho. No Maluco no Pedaço? Vamos comer um churrasquinho e dar uns beijinhos.
Não, né, não rolou. Ele acaba virando uma pessoa mais solitária e virando piloto de helicóptero, e esse é o final da série. Ou pelo menos era o que deveria ser, né?
Originalmente. Mas tudo que faz sucesso tem uma continuação! E aí, no caso, é o nosso querido e amado Kamen Rider Black RX, que eu gosto mais. Eu gosto mais que o original.
Uma pergunta.
Eu acho que só você.
Como é que alguém pronuncia RX em japonês, tá?
É inglês,
RX. Não, é Aru Exu.
Ah, obrigado.
É assim, você pega o nome, então vamos com a japonização dos nomes.
Vamos lá.
Você pega um nome em inglês, aí você pronuncia em inglês. E aí você coloca um japonês pronunciando em inglês. Então, por exemplo, Dragão, vamos colocar o seu nome Golden Dragon. Como é que seria a série no Japão?
Gururu Dragon.
Gururu. Goldo Sento, quando eles falam do Cavaleiro de Ouro.
Então, é engraçado, eu lembro do Decade. É Kamen Rider Decade. Pega a palavra Decade e pronuncia de uma maneira que não faz sentido. Mas faz pra eles, né? Então tá
certo. Honoré Decade.
Por isso que eu pergunto, como é que alguém bota RX pra ser falado em japonês, velho? Que não faz sentido pra eles a pronúncia, mas fiquei, né?
Ah, cara, é um teve nome bacana, o Super One.
Nossa. Sky Rider.
Kairaida.
RX tá, RX tá de boa.
E o V3? E o V3? Como que tu acha que é? É pior ainda. É Bitri. Porque eles não falam V lá. É Bitri. É quase um bisturi que eles falam.
Ai, que horrível. Bom, e aí nós temos a abertura que... É engraçado, quando eu era criança, eu cantava esse tema de abertura, e depois que eu fiquei mais velho, eu lembro que eu cheguei a pensar assim, não, eu devo ter inventado alguma coisa assim, porque a letra é muito ridícula pra esse ser o tema brasileiro do Kamen Rider Black RX. Até que um dia eu pesquisando, não, é realmente o tema, que no refrão fala, Kamen Rider, o mundo mais feliz, Kamen Rider, é o que ele sempre quis, Kamen Rider Black. RX. Eu ficava, não é possível que alguém tenha composto isso. Eu criei na minha cabeça.
E não, eu acreditava é porque a do Cavalo do Zodíaco ainda era pior, né? Porque tinha aquela parte que falava o gelo, o dragão e o guerreiro. Não faz sentido nenhum, o gelo e o dragão. Ninguém chama o Yoga de gelo, né? O negócio.
Mano, cara, o gelo. Não, isso daí porque pelo menos a do RX é baseada na original, né? Essa do Cavaleiro do Zodíaco é baseado em foda-se. Né? Não, dane-se.
Cavaleiros do Zodíaco, os temas eram...
Músicas perguntas japonesas, hein? Elas pelo menos tentam fazer algum sentido.
Ainda que agora tem o Pegasus Fantasy, né? A molecada conhece Cavaleiros do Zodíaco por Pegasus Fantasy.
Já era estranho, porque o nome da abertura é Guardiões do Universo, né? Tu fala, cara, os caras são espaciais, né? Eles nunca saíram da Terra. Os deuses são todos da Terra.
Os Guardiões do Universo vão... Não faz sentido, né?
Os Guardiões do Universo vão... De vencer o mal. Cara, essa é uma música que eu curti, mas acho que isso é baseado na versão espanhola do.
É, da ou espanhola ou francesa.
Acho que é a francesa, porque geralmente saía da França pra América do Sul, Le Cavaliers da
Português. Não, é porque, tipo assim, a versão da França, da Itália e da Espanha era a mesma, só traduzida.
Não, sim, mas sim. Eu lembro que, por exemplo, o Gibi, nossa, o ouvinte tá odiando a gente. A gente devia tá falando de Kamen Rider, a gente tá falando de Cavaleiro. Não o mangá. Não tô falando mangá, tô falando gibi. Porque no Brasil, chegou o gibi europeu do Cavaleiro Zodíaco, que era produzido na França.
Não cheguei a ver isso. Eu sei que a primeira tradução do mangá foi baseada no francês.
Não, aí tudo bem, mas o mangá era feito no Japão. Tinha o gibi feito na França. E era um gibi, estrutura... ocidental. Que era muito ruim. Era fora de cronologia. Nossa, era um troço muito ruim. Só faltava ser protagonizado pelos Cavaleiros de Aço e o Mestre Cristal, né?
Só perguntar, essa é a versão forte do gibi, é isso mesmo?
Aqui no Brasil, algumas histórias foram até publicadas na revista Heróis do Futuro, que era meio cópia da Herói.
Não,
por favor.
É, vamos lá, que eu acho que eu lembrei que eu já li uma dessas histórias, cara.
É, sim. Eu não quero lembrar sobre nada a respeito disso. Não quero. É. Quero manter minha infância intacta.
Bom, o Isamu agora é o Kamen Rider Black RX. RX, porque sim. Não,
né, tipo, o filho do sol,
né?
Não, o pior, ele não é. Essa que é a questão, né? Ele é o Kamen Rider Black no primeiro episódio, até da toda encrenca.
Que é, não é. A pedra dele sofrendo mutação com energia solar.
Ele nem vira o Black no primeiro episódio, né?
Não, ele vira, tanto que a Kingston é rachada em duas. Por isso que o cinto dele fica com aquelas duas bolinhas.
Sim.
Ela rachada em duas.
É, o RX faz muito tempo que eu não vejo.
Aí o. Velho, vamos lá. Solta a mutação do sol, velho.
Velho.
Cara, RX não faz muito sentido.
Ele é adotado por uma outra família com 20 anos, tá? não pergunta. Ele tem aulas de pilotagem, vira piloto de helicóptero, como a gente falou na série anterior, ele explica porque cara é piloto de helicóptero. E ele vai investigar três estacas de luz chegando lá. Existe uma outra organização tentando dominar o mundo, acho que é Crisis o nome dela.
É, Crisis.
E fala, ó, a gente entrega a Kingston ali pra nós, pra gente poder usar ela, e em troca você pode servir aqui como nosso líder. E ele vira e fala não, né? Porque, na verdade, né? Aí, beleza, aí racha o Akitone, tranca ele no lugar esperando que ele morra. Ele bota a mão pra fora num peixinho de sol. Isso faz a mutação e ele se transforma de novo. Aí sim, no RX, entendeu?
E ele tem uma placa de captação solar no peito, né?
E aí eu fico pensando como devia ser uma merda a órbita. A órbita da Terra devia ser uma merda. Sério. Porque olha só, você tinha, vamos falar, você tinha o RX, você tinha Patrini, você tinha Sailor Moon, e a maioria dessa turma ficam as naves dos impérios intergalácticos sob a Terra. Vamos dominar esse planeta. Caralho, devia ser um congestionamento.
Isso aí é totalmente chupinhado de Sentai, né? Porque Sentai é sempre uma nave do imperador de outro planeta.
Ah, não é sempre uma nave, não. Mas, tipo assim, dos impérios sempre teve, cara. Acho que depois da Shocker, velho...
Os Gorgon não eram alienígenas, tá? Os Gorgon eram mutantes, eles não eram alienígenas.
Sim.
Eles eram da Terra mesmo. Eles moravam no subterrâneo. Mas o pessoal do Crysis, não. Eles são alienígenas mesmo.
Por isso que eu acho mais legal no Black. Porque o Black, ele ainda tem aquela essência do Kamen Rider. Porque o Kamen Rider, eles sempre foram humanos, organizações da Terra mesmo, até chegar no Crysis. O Crysis, ele é bem aquele estilão do Sentai, né? Ele tem o principal, aí tem o generalzinho, aí tem o cara mais alívio cômico, bobão, lá que ninguém entende porque ele tá lá. Que no caso é aquele carinha branco, né? Que parece uma aranhinha, ridículo. Aí tem aquele mais fortão lá, mais sério, que é aquele... Ah, não lembro o nome dele, mas no Sentai tem isso também, que é o cara que sempre luta com o vermelho. Eles pegaram a estrutura totalmente de Império lá, com a navezinha, tudo, do Super Sentai.
Aliás, eu esqueci de falar que o RX foi de outubro de 88 a setembro de 89, lá no Japão. Teve 47 episódios, 4 a menos do que o Black. Ainda assim, é considerável aí uma série de 47 episódios, né?
Então, lembrando que a continuação de uma que terminou em outubro antes, né, no ano anterior, esse tempo foi o tempo necessário para estruturar uma série nova com o mesmo ator, né? Que não é uma coisa muito comum. O mais normal seria exatamente chamar outra pessoa pra fazer outra série, que não tinha nada a ver com o anterior.
Exato. É o único Kamen Rider que tem continuação, cara. Mais nenhum tem.
E aí que fica bizarro o fato de que no Decade, o Black e o Black RX serem duas pessoas diferentes.
É, na teoria são dois universos onde no universo do Black o Crysis nunca chegou e no RX aconteceu tudo que a gente viu na série. Tipo assim, são universos paralelos.
Bom, é bizarro.
Bom, a primeira coisa que a gente falar de mudança.
Cara, Decade é bizarro por si só. Então, ele só tá no clima.
Então, a primeira coisa que a gente falar, a gente não falou disso quando a gente falou do Kamen Rider Black, é que uma das críticas que aparecia durante a série era que os vilões da história, eles queriam destruir a Terra, porque eles eram maus, basicamente, mas eles queriam acabar com os recursos naturais da Terra. O Crysis não tem objetivo nenhum, né? Ele só quer botar pra fuder, porque sim, né?
Derrotar todo! Não
tem muito motivo pra eles fazerem o que eles fazem, né? É, outra mudança que tem é que eu acho que é o único Kamen Rider que dirige um carro. E eu sei que ele tinha um carro, não, porque tem, eu ganhei o um carro.
Tem o Drive agora.
Mas, Drive também tem? Eu não sabia disso.
Bom,
eu
sei que ele tinha um
carro porque eu ganhei o carro, presente. Eu não ganhei o Kamen Rider, mas eu ganhei o carro dele. Presente de quando era criança. O
famoso Hydron.
Que é um negócio muito feio, que ele tinha aquela broca na frente. Meu Deus, como aquilo era feio. Eu adorava, mas como aquilo era feio.
Caramba. Eu não achava ele feio, não, cara. Até hoje eu acho ele meio bacaninha, cara. Comparado com muita coisa que já saiu, ele é até muito legal, cara.
Assim,
além disso, ele tinha moto, Kamen
Rider, Bata, né? É que o Kamen Rider, ele, desde o começo, pra ele se manter, pra ele não ficar aquela coisa amassante que a fórmula desgastou, tanto nele quanto o Sentai, quanto todos os gêneros, você tem que colocar alguma inovação. No Sentai você foi colocando aos poucos o sexto membro, o robô, o segundo robô, hoje já deve estar no 15º robô, né? Porque os caras toda hora colocam um robô a mais. No Kamen Rider...
Tem que falar que atualmente os robôs estão vivos, pensando, falando, foda-se.
Isso não é de agora não, velho. Robô pensar, falar...
Já chegou nesse nível, é isso que eu tô falando. Já não basta mais ser o robô. Agora o robô tem que ser uma criatura inteligente que fala, faz piada.
Cara, desde Zio Rangers, mas tudo bem.
Cada vez que você coloca uma fórmula a mais, né? No Kamen Rider Black, ele é o primeiro que eu me lembre que ele tem duas motos. Tanto a Battle Hopper e depois ele pega uma outra. É a mesma coisa que aconteceu mais ou menos na época com o Change, com o Flashman, que ele foi o primeiro a ter dois robôs. Ele teve. Flash King perdeu, eles colocaram um robô mais forte, deram o upgrade. Eles fizeram a mesma coisa no Kamen Rider Black. E o RX, ele é legal porque eu não gosto muito do RX em comparação ao Black, ele perde em tudo. Mas teve uma novidade nele que eu achei tão interessante que eles colocaram em todos os Kamen Rider a partir daí, que é a parte das formas, que ele entra no Robo Rider e no Bio Rider. Depois, quando o Kamen Rider parou e continuou em 2000 com o Kuga, você vai ver que esse negócio de forma virou febre lá. Quase todos têm isso.
Velho, chega a níveis ridículos. Eu não lembro qual é aquele Kamen Rider que, quando mata o inimigo, sai uma medalhinha. Que o cara se transformava até em pedaço de armadura, um separado da outra, cara.
Ah, cara, não vem falar mal do Ozo, cara. Ele é um Kamen Rider bom pra caramba.
Eu não tô falando mal porque eu não assisti a série, fique bem claro. Mas eu sei que esse cara chegou a ter, a armadura. A armadura dele tem pedaços de outras armaduras de tanta transformação que tinha. Dava pra deixar um braço de cada armadura, a perna de cada armadura e o dorso de outra.
Sabe? Ele lembra aquele negócio de cassino, tá ligado? Que tem três partes. Ele fazia Baixinho. Isso. Ele misturava as três partes do cassino ali.
Mas eu acho que ele
não ganha do Kuga ainda, o primeiro. Porque o primeiro só tinha um Kamen Rider na série, mas ele tinha 12 formas. Depois eles começaram a colocar mais Riders na série mesmo, e cada um com as suas formas, né? Mas o Kuga era um só, com 12 formas.
Bom, mas além do carro, ele também tinha a moto, a Acrobata, que é a ressurreição da Battle Hope, né? Que ela tinha sido destruída, lembra? Ela morreu. Ele usa o poder da mutação do Sol nela e ela se transforma numa moto nova. Mas ele mantém a outra moto dele, né? Além do carro, que já foi apontado. E as múltiplas formas dele que ele vai ganhando. É, ela não ganha automaticamente, ele vai ganhando ao longo da série, tanto a Bio Rider quanto a Robo Rider. Ah. E eu vou falar que a Robo Rider é um negócio muito esquisito, tá? Na época eu já achei esquisito. E, sei lá, me parece estranho um cara que sofreu mutação, que é tudo ligado à biologia, virar um robô, sabe? Um negócio tudo aleatório.
Porque ele vira água, tudo bem, né?
Ele vira água no Bio Rider.
Pelo menos você pode dizer que ainda é um, sei lá, um gel, porque o cara é uma bactéria gigante. Agora, robô não, né? Não tá nem vivo essa porra, caralho.
Eu vejo mais
Robocop como... duvida de você, cara.
É um exoesqueleto super poderoso, né? Tipo, nos Riders tem assim, tipo... No Kuga, ele tem 12 formas também, cada uma é pra um tipo de inimigo diferente. Eu acho isso super interessante. Ele tem a Titanium Form, que tipo, é tipo um Robo Rider. Ele também fica super
forte. Ultraman já tinha isso, né? Que ele tinha a forma vermelha, que é uma forma de combate pesado, poderoso, mas muito
isso lento. Isso aí também. Eu acho que foi só no Tiga isso aí, que é de 96.
Eu me recordo disso, mas eu não sei precisar as datas.
Eu não me recordo de nenhuma do Tiga com isso.
Antes eles tinham vários Ultraman, tipo, que nem Ultra Seven tinha. Tem a família.
Ele não tinha forma. O primeiro a ter forma que eu lembro é o Tiga, que já é de 95 ou 96.
Não vou citar isso aí mesmo. Agora a memória me trai. Bom, mas vamos lá, vai. Que outros personagens além do Isama a gente lembra aí? Alguém me ajuda aí.
Eu lembro quase nada. A namorada do Isamu. Isamu tem uma namorada, rapaz. Ué, ele não ficou parado. Ele não ficou parado entre uma e outra, né? Saiu da Kyoko, foi pra Reiko.
E lembra que eu falei que ele foi adotado? De novo, ele tá não pega na irmã dele, cara. É a obsessão desse maluco.
É o fetiche, né?
É, aparentemente é. Bom, e eu lembro do Joey, pela minha verdade, que é um dos ciborgues do Crysis. O Crysis, apesar de ser uma entidade alienígena, ela tinha muito robô. Eu lembro que os inimigos eram muito robôs. E esse Joey é um cara que ele consegue resgatar. Tudo fodido, na verdade, depois eles brigaram com a Tito. Ele aparece mais pra frente com um aliado já devidamente consertado, né? Ou não sei se consertado ou recuperado, porque ele era um ciborgue. Não lembro se o que quebrou nele foi o robô ou a parte humana, né? Mas eu lembro que eu gostava do personagem, porque ele ficava chamando o tempo todo o Samu de mano. Era mano pra cima, mano pra baixo, mano vem cá. Ele levava muito a sério esse negócio de ser o irmão do cara.
Era quase um Boberman, né? Pro Japão.
Eu gostava. Mais algum?
Ah, tem o detetive, né, que a gente falou antes. Tem aquela família do Sahara lá, que tem o Shigeru, a Hitomi, as criancinhas. Tem um monte de... Tem mais criança do que no Black,
assim. Bom, o RX foi uma tentativa de deixar o Black light, né, cara?
É. E tem aquele gordinho daquele Shigeru, ele aparece fazendo merda em quase todo episódio, mano.
dá um tom
e óbvio, de... né, tem a participação.
Tentaram dar um tom mais infantil, até, eu diria.
Uhum.
E tem com uma certeza. Coisa que os outros Kamen Riders, eles aparecem.
Uhum. Sim, aparece lá pro fim, pra ajudar o RX.
É porque, se eu não me engano, porque o RX é o décimo Kamen Rider.
Então, isso na é meio verdade, que... o décimo é o ZX, né? Que aí ele até fizeram o especial, que o ZX é só um especial dos 10 Kamen Riders.
Não, ele é um, o Black é o RX, ele é um, é o décimo contando o ZX. Porque o ZX é um filme entre o Super e o Black.
Isso, ele é um especial.
Então... Mas ele é contado como Kamen Rider na cronologia.
Olha, pessoas, eu tô olhando aqui, tem uma lista no site que eu tô olhando, que ele coloca que ele tem o número 1, Nigou o número 2, V3, Riderman, o X, Amazon, Stronger, Super 1, ZX aqui, Sky Rider. Que seriam realmente, se você fazer a conta, 8, com o próprio Exame como o nono, como o Black, então o RX seria o 11º, né? Além, ou você pode, se quiser, considerar o Shadow Moon como o nono e ele como décimo, já que ele tá na
posição aí. Depende de como contar, né? Porque você pode contar também a Teiko, que é a ajudante do Stronger. Também é um Kamen Rider. Só que é uma joaninha, mas...
É, então. Na verdade, ela não vai contar muito até o Decade, né?
É.
Então...
Então, vem aquela coisa complicada, que é o jeito que você conta, quantos personagens tem, o fato de ter personagem que aparece uma vez ou outra, pra nunca mais.
Porque um vilão, pra mim, ela é que nem, ela vale tanto quanto o Rider Man, ela é tipo um Rider Man, só que de outra série.
Tipo alguma coisa assim. Mas assim, na lista eles contam como sendo 10, incluindo o próprio Samu Black como nono.
Né? Isso.
Aqui na lista.
É que a primeira série teve dois Kamen Riders, né, Ichigo e o Nan.
Isso.
Nigo. Isso.
Fora que o Nigo tiveram dois, né? Que o cara se acidentou, eles trocaram o Nigo. Não, foi o primeiro.
Não, o primeiro que se quebrou todo gravando, acho que foi depois. Aí veio o
próprio. Mas como é que você espera, né, velho? Você vai botar o cara numa armadura pesada pra caramba, feita de sei lá do que aquele negócio é, borracha, qualquer coisa assim, em cima de uma moto, mandar o cara fazer uma cena 60 por hora, óbvio que ele vai se arrebentar mais cedo ou mais tarde.
Fora que eles tiveram mais de uma roupa também, né? Não chega a ser forma, mas os caras mudaram a roupa. Acho que deve ter zoado até a roupa lá. Vamos trocar aqui, falar que
é
uma
nova. Tem que levar em consideração que pessoas, os Kamen Riders, por muito tempo, tiveram uma peste que era os atores, tinham que ser caras relativamente bons pra fazer as cenas. A maioria deles era dublê, não era necessariamente um ator bonitinho. Depois de tempo,
todo mundo é modelo, né? Não, a partir do Kuga foi o modelo, os caras. Do Jay pra baixo, era só dublê, velho.
Porque era muita cena com moto. Tinha
que era legal que eles lutavam sem se transformar, né? Hoje em dia, é sem pensar. Eu parei de ver Kamen Rider quando eu vi aquele Denyo apanhando de trombadinha na rua. Eu falei, não tem como um cara desse ser Kamen Rider, mano.
O Denyo tem uma justificativa bem legal, cara.
É o Momotaro, né? Ele que faz tudo. Sei lá, eu cresci com os caras sendo herói, né? Não tipo os caras bundão de hoje em dia.
Não, mas é tipo assim, eu acho que desde o...
Isso é uma questão prática, né, pessoal? Do jeito que o pessoal filmava. Você tinha uma cena numa moto, você tinha que fazer o cara numa moto, então tinha que ser um dublê, não podia ser qualquer um. Depois de cu, como vocês falaram, não era mais preciso ser isso, porque já tinha jeitos de gravar que eram diferentes, entendeu? O próprio Kamen Rider que eu zoei, aquele do Pachinko, que eu não assisti, fique bem claro, eu sei que o cara nunca lutou sem a roupa.
Lutou sim.
Lutou sem a roupa?
Eu assisti a série, ele lutou.
Cara. Então eu vou confiar na sua palavra.
Na verdade,
ele dava dois, três chutinhos.
Não, ele dava umas porradas e transformava rápido.
Mas... eu sei que transformava porque as poucas cenas que eu vi, ela tem muito CG envolvida. Então, como você vai fazer tudo no computador mesmo, você não precisa de um ator que saiba lutar efetivamente. Inclusive, tem uma cena lá qualquer que, chove moeda do céu lá em CG, sabe? Os caras já montaram esse trabalho e já podem fazer todo o resto da cena também. Não é realmente... Nessa época a gente tá falando de uma série dos anos 80, por favor, pessoas, né? tem como, cara.
É, então,
cara,
mas tinha um... é que na época, vamos lá, às vezes até o ator que fazia a série também era o Switch Actor. Uhum. E, vamos lá, da parte do Kuga, assim, não precisou mais, eram dois atores separados.
Sim. Não, mas antigamente tinha assim, tinha aquele, é que eles tinham aquele, o JAC, que era o Japan Action Club, que era só de dublê. Então, tipo, tinha os caras que eram atores, eles tinham alguma noção de luta, mas fora...
Bom, mas pra gente terminar os personagens, né, eu me lembro que o único vilão que eu me lembro é o General Jar, que alguém lembra de mais alguém? Que era o principal vilão, né, ele era o líder militar do Império, porque o Imperador não podia aparecer, era aquela criatura que só mandava e os outros faziam, né, ele nunca aparecia, e era o general que mandava basicamente robô e mutante em cima do Samu o negócio inteiro, né?
Ah, cara, os outros acho que nem vale muito a pena, cara, que vão ser mais minions, generais minions que vão morrendo durante o tempo, né? Tipo assim, eles vão ser os últimos a morrer na série, tipo.
É, eu vou dizer pra você que, apesar de eu ter absoluta certeza que tinha uma vilã feminina, porque toda série é obrigada a ter uma vilã feminina, deve ser contratual no Japão, tem que contratar uma mulher pra ser vilã, eu não lembro qual é a vilã dessa série. Era um personagem tão insignificante que eu não faço a menor ideia de quem seja. Alguém lembrar, meus parabéns, cara. Realmente não lembro.
Cara, eu vou falar que eu também não lembro dessa, mas tipo... Cara, não lembro nem se tinha, cara.
Não, deve ter, não é possível que não tenha, sabe? É clássico dessa natureza.
Sim, mas um ou outro não tem, cara.
Então, tem a Marie Baron, que é aquela que usa uma pena no, na cabeça.
Era uma bruxa.
Agora que você falou que eu lembrei, velho. Eu não tava lembrando dela.
Ela, inclusive, eu acho que é a única que reprisou o papel na versão americana também. Se não for ela, é uma mulher muito parecida com ela no americano.
Ou usaram as cenas dela todas.
É, porque é mais possível. Então tinha uma. Eu falei que tinha uma. Pô, sempre tem. Eu acho que ela é uma bruxa. Eu tenho quase certeza disso. Tem uma vaga lembrança sobre isso agora, falando o nome dela.
É, pode ser que seja assim.
Mas assim, fora esses dois, eu vou dizer que eu não lembro de nada assim muito específico. Não
foi então,
uma série muito marcante.
Tem o Gatezon, que é aquele que eu falei que é mais forte, né? É o cara que é mais sério. Aí tem aquele... um branquinho lá que fica andando todo estranho, que ele é o alívio cômico, é o bichinho estranho e zoado. Aí também tem aquele que é muito estranho, um general de verde, que ele usa um capacete branco e fica só uma carinha pequenininha em cima do capacete. É muito feio, mano.
E ele fala pela carinha, né?
É, então, são esses cinco aí. Certo.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.